Muito bem, estamos no ar com o nosso debate, recebendo aqui nos estúdios a equipe da Compesa. Eu estou anunciando, Nádia e Washington, esse debate. Estou anunciando, espero que seja de fato, e sei que a torcida de vocês é para que seja isso mesmo, como o debate que fecha um dos ciclos mais dramáticos da nossa história. Estou considerando esse o debate que encerra um ciclo, né? Que foi esse ciclo do colapso com a chegada da água da adutora do Pajeú. A Nádia e o Washington estão aqui para explicar o processo, explicar a atribuição no momento de quem é em torno da obra, como é que está chegando a água da adutora e de que forma vai começar a funcionar o abastecimento em Afogados a partir desse novo modelo de distribuição, contando com a água da adutora. É claro, você vai fazer o debate conosco pelo telefone ou pela internet 3838-1213 ou pela internet no www.radiopajeú.com.br. Nádia, bom dia, prazer tê-la conosco aqui. Eu estou correto? Dá para dizer que esse é o debate que fecha esse ciclo tão doloroso, desse período tão complexo para Afogados da Ingazeira e Itabira, principalmente? Prazer tê-la conosco.
Bom dia, Nil Júnior, Osto, Michele, todos aqui presentes aqui da rádio. Bom dia, caros ouvintes. De fato, eu posso concordar com você. Nós sofremos muito, toda a população. Nossa equipe nem se fala com esse colapso, né? Pré-colapso bem acentuado, como estava aqui, pouca vazão de água para duas cidades tão grandes, né? E aí, com a chegada da adutora do Pajeú, com certeza a gente vai conseguir equilibrar o abastecimento. Obviamente que não é como se a gente tivesse com... Não é de uma hora para outra, porque todo mundo realmente estava muito seco, sem falar que as redes estavam trabalhando com baixa pressão, despressurizada. Então, está acontecendo, é normal. Estávamos até esperando muitos estouramentos. O pessoal fala, uma seca dessa, tanta água perdendo, mas realmente a rede estava trabalhando com baixa pressão e sem pressurização. Então, quando a gente agora está começando a botar água, está pipocando em vários locais. E aí a nossa equipe tem que fazer todo aquele trabalho de correções para encher novamente e deixar a rede toda pressurizada para evitar esses estouramentos tão contínuos. Então, isso também acaba atrapalhando um pouco, né, o círculo do abastecimento, que isso vai demorar aí talvez uns 15 dias para a gente conseguir dar um ciclo em toda a cidade e corrigir os estouramentos para poder pressurizar novamente a rede e trabalhar como era antes. Nossa intenção é que provavelmente em alguma parte da cidade pode ficar com água mais frequente e em outras partes mais críticas com um rodízio, mas um rodízio bem mais leve. Nossa intenção é trabalhar toda semana todo mundo ter água, como era antes. É isso, Washington.
Bom, eu queria que você explicasse, antes de ouvir o Washington, para a gente entender a distribuição, como é que vai passar a funcionar, essas últimas 48 horas aí, desde que a água chegou no sábado, como é que se comportou a distribuição?
Bom, a distribuição, como eu disse, assim, a gente começou a atender alguns setores, antecipamos alguns setores, por exemplo, o centro. O centro só estava previsto a começar hoje, praticamente, só que a gente já começou parte do centro a ser atendida. E parte do São Brás também começamos a atender a parte alta. Mas aí ocorreram vários estouramentos. E no final de semana o pessoal tudo trabalhando. Pra você ter ideia, foram só o que eu avisei, que eu tive contato com os meninos, foram mais de 5 só no domingo.
Esses estouramentos...
Estouramentos na rede de distribuição.
Na rede local. Local,
na rede, vamos frisar, na rede interna da cidade, que está trabalhando com baixa pressão e a gente começou a pressurizar e com realmente é natural que ocorra isso. Aí a gente teve que interromper, o pessoal, eu comecei a receber e parou. Isso realmente aconteceu, porque aconteceu os estouramentos e a gente começou a corrigir. Também teve a obra de esgoto, que aliás foi no Sobreira, que estava fazendo trabalho e realmente quebrou vários canos, estava sem água, eles não sabiam. Então, quando quebrou, realmente a gente botou água, começou realmente a aparecer os vazamentos e está sendo corrigido. Mas assim que corrigir todas essas intermitências, esses estouramentos, a gente vai continuar atendendo aonde a gente estava atendendo, até todo mundo receber satisfatoriamente, encher seus reservatórios, suas caixas, e a gente continuar o ciclo de abastecimento. Então, foi natural que acontecesse, e a gente já está começando a antecipar, isso é bom. E teve também uma parada, uma queda de energia na elevatória 2, que fica, isso já é na rede adutora, na rede que vem da água do São Francisco. Isso, fica lá próximo à Carqueja, entre Floresta e Carqueja. Isso foi no domingo por volta das 18 horas. A CELP ficou de corrigir até as 22, mas infelizmente só foi possível corrigir ontem. E aí, quando corrigiu já no final da manhã, ficou oscilando, só veio normalizar à tarde. E aí a gente continuou novamente a fazer o nosso trabalho de abastecimento na cidade.
Certo, Austin. Falando, entrando mais na realidade, bairro a bairro, como já disse a Nádia, para onde é que está sendo possível mandar água hoje? Onde é que estamos tendo estouramentos pontuais na rede? Como é que está esse trabalho de campo da Compesa no dia de hoje? Bom dia.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia, Nádia. Bom dia, ouvintes da Rádio Pajéu. Bom dia, pessoal do estúdio que está aqui hoje. Nil, a gente, como Nádia disse, acabou de frisar, tivemos alguns problemas, visto que a gente está tendo também, paralelo ao trabalho da Compesa, um trabalho de saneamento. E esse saneamento, quando está sem água na rede, mexe muito em rede da Compesa. Ele, quando a gente não tem água na rede, fica difícil de identificar. E isso é normal que aconteça, esses estouramentos. Mas que a partir de agora, hoje mesmo, as equipes já estão em campo para sanar esse vazamento, para que a gente volte atender as áreas que a gente estava atendendo e tivemos que suspender hoje pela madrugada. Hoje, agora mesmo, a gente está com a água aberta, está para Brotas e ABB nesse lado de cá. A Rua Nova também, a gente está atendendo Rua Nova, o bairro do centro, essa parte aqui que pega próximo à igrejinha, que é o bairro que a gente chama, e uma parte da ponte, a gente já está atendendo hoje. A gente acredita que a partir de, até no máximo final da tarde, a gente conclui esse serviço de reparo na rede do pessoal do esgoto, e a partir de hoje, do final da tarde, a gente já volta a atender novamente essa parte do centro, e o Sobreira e uma parte do Sombrais.
Vai dar com base na atual vazão. O que eu estou entendendo é o seguinte, porque eu estou querendo saber na frente se a gente vai ter condições de fazer aquele cronograma como fazia anteriormente. Mas eu pergunto antes, pelo que eu estou percebendo, a Compesa tomou uma decisão de, primeiro, vamos abastecer os setores que estavam em colapso, em afogados, aí depois a gente vai trabalhar como é que vai essa água para Tabira, como é que vai ser a distribuição a partir de então. Está correto esse raciocínio?
Exatamente, Tio. Veja bem, a gente, como você acabou de falar, a gente está no final de uma crise sem precedentes. Depois da construção de Brotas, eu acredito, eu tenho certeza que a gente não teve uma crise no abastecimento como essa agora. Então é uma crise sem precedentes, que chegou no limite. Então, a população desabasteceu de um modo geral. Toda a cidade estava desabastecida. E o que é que aconteceu com isso? Muita gente, para se precaver, começou a adquirir mais reservatórios.
Isso, juntar então, mais água.
Então, a gente está com a vazão até satisfatória hoje, significativo que dá para a gente abastecer afogados bem. Só que como a cidade está toda seca, isso vai demorar um pouco para normalizar, porque toda casa, todo morador vai querer reservar a água no seu reservatório que tem atual hoje, já sem saber se amanhã poderá ter outra crise. Então o pessoal está querendo se precaver. Então é normal que a gente demore um pouco para normalizar o abastecimento da cidade. Alguns setores mais altos ainda não estão sem chegar água, mas vai chegar. A gente está, de imediato, colocamos para 4, 5 setores que a gente só estava conseguindo atender um. Hoje a gente está conseguindo atender mais de 2, 3, até 4 setores por vez. A gente ainda está direcionando para aqueles que estavam com a situação mais crítica, como é o caso de ABB, que a gente não tinha concluído, ABB e Brotas, que a gente não tinha concluído, e a gente acredita que até hoje, nos pontos mais críticos, a gente deve atender, deve abastecer. Concluindo esse serviço da rede de esgoto, a gente também está direcionando um quantitativo até significativo para essa parte do Sobreira e do São Brás, que também está bastante prejudicada. A Rua Nova também tem uma parte mais alta, que é a parte que pega o Planalto, e a parte que pega a igrejinha aqui do centro. São as partes que estão com mais com uma deficiência maior no abastecimento, e a gente está priorizando esses bairros. Então, eu tenho certeza que nesses 10, 15 dias, como Nádia disse, a gente vai estar com uma condição diferente da que a gente está hoje. Infelizmente, a água está chegando, mas não tem como atender todo mundo ainda por conta disso, porque a cidade está toda desabastecida. Quem tem seus reservatórios está querendo complementar, está querendo encher tudo, com medo de amanhã faltar novamente. A gente sabe que não vai faltar, a gente vai ter intermitências, vai ter sim, vai ter problemas, vai ter sim, mas esses problemas vão ser sanados com a brevidade que a gente acredita que seja, e logo, logo vai ser retomado. Então, a gente até agradece E espera que a população entenda que a gente está em fase ainda da distribuição dessa água para que a gente possa normalizar o abastecimento. O abastecimento, eu não posso dizer que está normal ainda. A gente já está recebendo um volume de água significativo, mas para que a gente possa ter um abastecimento normal na cidade, é preciso que a gente faça o abastecimento da cidade por completo. E isso vai demorar ainda, a gente acredita que mais de 10 dias ainda.
Como é que está chegando a água, qual a pressão da água na adutora?
Olha, a gente está recebendo hoje... Nós tivemos várias intermitências, mas hoje a gente está trabalhando na vazão de 109 litros por segundo. Uhum. Hoje a gente está com a vazão
muito
de...
Muito bom, né?
Muito bom, muito bom. A perspectiva nossa era de começar em torno de 50 a 60 litros e aumentando progressivamente. E já começamos com uma vazão bastante significativa. O problema foi que a gente teve algumas intermitências. A primeira paralisação por conta do bloco de ancoragem, a segunda intermitência devido ao problema de energia na elevatória 2, mas esses problemas estão sendo sanados e a gente acredita que se a gente continuar com essa vazão em muito pouco tempo, no máximo 10 dias ou 10 a 15 dias, a gente deve estar normalizando o abastecimento de Afogados e consecutivamente de Itabira também.
Agora, Nádia, que história é essa que tem gente já querendo roubar a água da adutora?
É verdade, Nil Júnior. Ao longo da adutora, estamos tendo um grande problema, um grande trabalho de fiscalização, porque a gente vai, conversa com proprietários que tem ao longo da adutora. Eles estão tirando água para encher açude, estão violando as caixas de descarga, colocando mangueiras. Tem gente, até carro de boi, para você ter ideia, tirando água, né, das caixas de descarga. Então, assim, está sendo um trabalho muito formiguinha, porque a gente vai, conversa, orienta, mas aí quando a gente dá as costas, eles estão novamente, né, violando, né, as caixas de descarga. Isso é um trabalho que vem desde lá de Floresta, mas eu já estou monitorando bastante esse trecho aqui que vem de Flores para cá, mas está sendo bem difícil.
E a Compesa pensa em medidas mais severas, caso se mantenha?
Sim, a gente já tem um plano B para tentar dificultar e travar realmente essas retiradas. A gente já está sendo providenciado e confeccionado umas peças especiais para tentar realmente barrar essas retiradas. Até porque se eles tentarem, a partir desse momento, violar, pode ter risco até de vida, porque é uma pressão muito grande, entendeu? O que a gente vai colocar
uma lapada
lá.
Dessa água aí
a gente vai colocar umas peças que são confeccionadas, demora um pouco, porque são várias caixas. Não, aí assim, a gente ainda não recebeu também a adutora, né? Vale a pena ressaltar isso, porque...
A adutora ainda não é... Oficialmente da Compesa.
Não é, porque a empresa, quem executou o reforço foi a empresa Rocha, não foi a Compesa. Muitas pessoas pensam que foi a Compesa que executou essa obra, mas não foi. Nem nossos técnicos, nosso engenheiro, ninguém pôde realmente meter a colher nessa obra. O que nós fizemos até o momento foi dar apoio, suporte no acompanhamento dos testes. Conseguimos várias peças, conexões que estavam faltando. Nós fizemos esse trabalho mais de apoio, mas realmente teve um estouramento, não foi a nossa equipe que foi lá consertar. Quem está consertando é a Rocha. Estourou o bloco de ancoragem. Quem foi o técnico que realmente projetou foi o pessoal lá da Projetec com a Rocha, que realmente está calculando, está adequando e estão lá consertando. Tanto é que ainda hoje, pela manhã, eu estive em contato com o pessoal da Rocha e eles me falaram que vão precisar ainda fazer uma parada de 2 dias. E aí, para consertar um vazamento, que ainda está ocorrendo vazamentos, faz parte, que, como eles disseram mesmo assim, realmente é uma rede muito grande, tem várias intermitências, acontece, teve aquele estouramento severo no bloco e ainda teve um problema, porque como eles botaram, a gente com nossa ansiedade, com a pressa, realmente eles colocaram, talvez não esperou o período completo de cura, né? Aí realmente já está tendo vazamento, eles vão ter que fazer essa correção, me pedir aí 2 dias, pelo amor de Deus, agora não, porque agora que a gente está começando, aí eles estão monitorando a frequência do vazamento, para ver se a gente consegue ganhar mais uns dias para dar uma abastecida melhor na cidade e eles aí sim fazer esse reparo e vai parar 2 dias a adutora do Pajeú para esse conserto ainda. E a gente então não recebeu, como eu disse, está em fase de teste, a empresa Rocha, que é uma contratada da Denox, ainda não entregou oficialmente essa adutora para a Compesa. Então a gente não pode meter a colher, nossos técnicos têm que ficar só de apoio na olheira. Quem realmente está executando, calculando e corrigindo é a empresa Rocha.
Muito bem. O Jota está sugerindo, perguntando se não seria melhor parar temporariamente a obra de saneamento enquanto enchem os reservatórios. Ele disse depois aí dar continuidade à obra, porque senão eles vão continuar quebrando a tubulação.
Olha, não tem como a gente interromper uma empresa que já está com uma ordem de serviço em mãos, que já tem um cronograma a se cumprir. Né? Realmente fica muito complicado a gente barrar isso, porque de repente lá na frente vai chegar no status deles não cumprirem o prazo determinado de conclusão da obra, e vem multa e vem tudo, então não é certo. Legalmente isso não é correto. O que a gente tem realmente que pedir é que eles realmente corrijam o mais rápido possível as intermitências provocadas pela obra.
Uhum. O Júnior Fim foi dizendo que na Travessa Major Antônio César, no centro, tem um cano estourado, derramando muita água, pedindo uma equipe urgente por lá. O Rogério está parabenizando a Nádia e a equipe pela determinação e profissionalismo. A Maria Helena da Odon Padilha dizendo que tem muita água desde ontem, mas outras ruas continuam sem água. Washington, me chamou a atenção isso. Inclusive, nós temos alguns casos específicos em ruas do São Francisco, onde o povo diz, olha, até a casa de fulano tem água, mas da casa de fulano para frente não tem, dando indicação de que há algum problema ou registro, alguma coisa da rede que eu particularmente não saberia dizer. O que é que pode estar acontecendo nessas ruas?
Olha, a gente está monitorando esses setores que a gente está abastecendo. É realmente, nos setores mais altos, ainda, a gente ainda está com dificuldade de abastecer devido ao volume que está sendo retirado pela população nos setores mais baixos, que eles querem realmente encher todos os reservatórios. Então, demora um pouco para ela realmente pegar carga para que possa chegar em todos os setores. A gente está monitorando. E algum caso específico de alguma casa que, porventura, esteja chegando algum vizinho e na casa não esteja chegando, então esses casos vão procurar a Compesa para que a gente possa mandar uma equipe fazer uma fiscalização no imóvel, que pode ter algum problema na rede específica daquela pessoa. Mas no São Francisco, lá na Rua Nova, a gente já verificou que na parte mais alta ainda não chegou ainda no limite.
No Planalto, né?
Exatamente. A gente acredita que, acho que hoje à noite, como teve essa intermitência ontem, teve essa paralisação ontem, a gente não está nem com 24 horas ainda de água
constante.
Então, a gente tem que ter uma certa constância para que a rede possa pressurizar e a gente possa aparecer essa parte mais alta. Mas a gente acredita que de hoje para amanhã deve estar chegando esse ponto mais alto.
Foi você que acabou o estoque de foguetório na cidade? Fogos? Soltou muito foguetão lá? Porque eu estava no sábado, aí me ligou o Paulinho da SP, foi a primeira pessoa que me deu a notícia. Olha, está vindo gente aqui para a ETA porque está chegando a água. E no mesmo tempo eu comecei a ouvir os fogos. Você está acabando o estoque de fogos de afogados, Nádia, com essa água da adutora.
Bem, quando chegou a primeira vez, a
você
emoção...
Você soltou a primeira vez?
Não, depois a gente não soltou
mais,
não.
Ah, não soltou mais, então não era você, não.
A gente recebeu a primeira vez, realmente foi muita emoção. Eu tentei me controlar perante os nossos funcionários, mas eu realmente virei uma criança, chorei. Assim, emocionalmente foi muito grande. A emoção de todos foi grande,
a
gente se abraçou.
A ideia que me passa é o seguinte, a carga de pressão que vocês receberam, apesar de a população compreender, mas a carga de pressão que vocês receberam é também jogar um pouco disso tudo para fora, né, Nádia?
Nesse momento, realmente, a minha emoção foi a flor da pele. Então, eu comecei a chorar e os meninos começaram a soltar fogos. Aí foi que... eu acho que as minhas lágrimas encheu um bocadinho a reta ali.
Ah, contribui.
No melhor da... Mas, enfim, só foi aquele momento. Mas a gente combinou, de fato, de fazer só uma comemoração de fogos mais preciso. Nós conseguimos abastecer a população toda, né? Nosso intuito aqui... é tentar abastecer os nossos clientes, é tentar prestar um serviço melhor. Infelizmente, a gente não tinha o principal produto, que era a água. Muitas pessoas até tiravam onda, na casa da gerente não falta água. Ainda hoje eu entrei aqui, sua secretária me pedindo água para a mãe dela, que mora na minha rua.
Exato.
Então, assim, não tinha, eu também estou. Eu fiquei há 23 dias sem água. Minha casa também está com uma quantidade de roupas absurda para lavar. Tenho criança também. E assim, todo mundo, foi toda a cidade, não é? Então, assim, a gente agora sabe que vai ter a possibilidade de entrar o Natal e o Ano Novo com abastecimento melhor, com as pessoas poderem receber seus familiares mais tranquilos em casa. Realmente é uma emoção muito grande. E ver essa água chegando, quem for hoje, se você for hoje na ETA, você vê aquela água entrando. Quanto tempo a gente não conseguia ver aquela água entrando
aquele
na calha, nos
água,
filtros, né?
Né?
Então é emoção. Vem de tão longe essa água, mas tão necessário e tão precioso para essas duas cidades, que é Afogados e Itabira.
Nádia, vamos aguardar. Eu estou esperando que você me dê uma boa notícia agora para Quixaba. Hoje cedo foi noticiado que o prefeito Zé Pretinho está com os vereadores aí para lhe entregar um documento pedindo esclarecimentos e providências, dizendo que a cidade há vários dias não recebe água e tem até a sinalização de que moradores podem procurar o escritório regional da Compesa. Como está Quixaba e qual é a perspectiva para o município?
Bom, lá realmente em Quixaba foi uma situação bem difícil, porque a barragem de Serrinha dos Carlos entrou em colapso exatamente no período que começou a chegar água da doutora do Pajeú em Carnaíba. Então, nossas equipes ainda foi muito inteligente, que aí foi a Compesa que fez uma intervenção partindo de uma rede que nós tínhamos lá para jogar essa água do São Francisco para lá, que isso não estava previsto no projeto, né, da Dinox da Rocha. Então, foi uma ação que nós tomamos para tirar a atitude para realmente botar água em Quixaba. Mas, infelizmente, a gente não estava conseguindo entender por que é que a gente estava botando na elevatória uma pressão e não conseguia chegar. E era uma rede que, muito tempo, a gente não estava utilizando, passava por dentro de várias propriedades. Então, nossa equipe realmente fez uma fiscalização em cima da adutora para encontrar algumas intermitências que realmente foram encontradas, foram sanadas e já está chegando água em Quixaba. Então, a gente já está abastecendo, mas, como disse, a população realmente estava desabastecida, sem água. A gente só conseguiu relocar alguns pipas, porque eu não tinha estrutura de pipa lá, porque a gente estava confiando na adutora do Pajeú. A gente relocou alguns pipas de Tabira para atender lá, mas realmente foi muito pouco. Mas hoje já está recebendo água lá em Quixaba. Muitos moradores já devem estar recebendo, mas a cidade também está desabastecida, seca, e até todo mundo realmente receber a água vai demorar aí um pouquinho, mas já está chegando a água do São Francisco em Quixaba.
A Josefa Ana, do bairro Padre Pedro Pereira, está parabenizando a Compesa e o Washington pelo profissional, porque o Washington fica mais em loco, né? Josefa Ana, dizendo que o Washington é muito educado e atencioso. Não queria estar na pele dele num momento como esse. Infelizmente, alguns não entendem, diz ela. O Zé Aldeci, Rua Janete Clair, São Brás, não chegou água. O bairro está quase todo abastecido e nessa rua não chegou. O que é que pode estar acontecendo, Washington?
Olha, na Janete Clair, a gente vai pedir para uma equipe verificar lá em campo. Pode ter tido alguma obstrução em rede. Isso é normal também que aconteça quando estava tudo seco. A gente pode verificar e a gente acredita que deva sanar. Eu queria também agradecer a Josefa pelas palavras. A gente sabe da dificuldade que é lidar com o povo numa crise dessa, mas graças a Deus, como você disse, acho que a gente está encerrando esse ciclo e não tivemos nenhum problema, a gente não teve nenhum problema com usuário nenhum. Então, esse é um fato que a gente deve louvar pelo entendimento da população também, pelo respeito que tem conosco como funcionários e pelo reconhecimento do trabalho que a gente vem fazendo. Então, eu queria agradecer demais pela paciência que tiveram conosco. A gente passou por esse ciclo sem ter nenhum aborrecimento, sem ter nenhum problema com ninguém. Isso para a gente é muito gratificante.
Cícero, lá na ponta do São Cristóvão, perguntando se tem previsão, está dizendo que está carregando muito balde d'água ainda, né? E como ela bem disse, São Cristóvão é ponta de rede.
São Cristóvão é exatamente o problema que a gente estava abastecendo ontem, tivemos que parar hoje de manhã devido a esses estouramentos da... que estava derramando muita água.
Lá mesmo,
exatamente, a gente está concluindo e hoje mesmo a gente deve voltar ao abastecimento lá. E até um ponto que eu queria tocar também, Nádia já explicou, mas é importante dar continuidade desse serviço da obra de esgoto, é exatamente quando tem água. O bom desse trabalho é quando a gente está com água no setor, porque identifica de imediato o vazamento e eles conseguem sanar. Esse vazamento maior que aconteceu agora foi numa época que eles passaram, não tinha água na rua. E quando é depois que ele sai, o vazamento apresenta. E ele estando na rua com água no momento, já sana de imediato. Então, isso não tem nenhum motivo para que esse serviço seja paralisado.
Essa resposta sua vale para a Dilma também, que está na Berta Célio, no Sobreira, e reclamando porque... Agora ela disse que na travessa Berta Célio 1, o pessoal recebe água com mais frequência e nessa rua não. E ela está dizendo... Ela está dizendo o seguinte, aí já está criticando. Não adianta nada dizer que desconhece uma rua em Afogados com tanto tempo sem água. É ir na rua para conferir. O que é que o Washington disse para ela e se nada já quiser pode complementar?
Não, veja bem, a gente estava com problema realmente do abastecimento, então estava sem pressurização nas partes mais baixas. Com certeza, isso é questão de gravidade, com certeza nas partes mais baixas vai chegar com mais pressão e mais força do que nas partes mais altas. Mas a gente acredita que com essa vazão que a gente está agora, em pouco tempo a gente deve estar normalizando o abastecimento da cidade por completo. Então a gente pede mais um pouquinho de paciência, a crise maior já passou, a gente sabe que a gente está em pouco tempo, para que a gente possa normalizar o abastecimento de afogados. A gente acredita que a gente vai ter um percentual muito grande de afogados fora do rodízio, quer dizer, uma boa parte a gente vai ter água 24 horas na torneira, e essas partes mais altas, mais complicadas, vai ser com um rodízio muito reduzido, uma coisa que vai ser insignificante, né, comparado à realidade que a gente estava agora.
É bom frisar que toda a nossa equipe, para a senhora aí, conhece todas as ruas, sim, de afogados. Tanto é que senão a gente não estava monitorando. Agora, obviamente, como o Osho falou, tem pontos mais altos que realmente está com baixa pressão. E que dentro de alguns dias, com um pouquinho mais de paciência, a gente vai estar regularizando, vai seguir um rodízio na parte mais alta, mas um rodízio bem mais suave, praticamente parecido com o que vinha antes sendo abastecido a cidade. Então, é só uma questão de paciência. Infelizmente, nem todo mundo, a maioria, né, eu acho, reconhece o trabalho, o nosso esforço, mas tem ainda uma pequena minoria que ainda realmente critica. A gente entende a situação, porque não é fácil ficar sem água, mas a gente vai estar mais perto de regularizar essa situação. Eu queria aproveitar para agradecer muito a pessoa do Rogério, que sempre entra, não é? Uma pessoa muito assim, esclarecida da situação, vem nos acompanhando. Muito obrigado, Rogério, pelo seu apoio. E a dona Josefa Ana, que realmente deu umas palavras muito gratificantes, assim, muito fortes aqui para o nosso coordenador que está aqui nessa luta, que é o Austin.
Voltamos com a equipe Compesa aqui com Nádia Rejane, com Austin Jordão, o Nildo da Itam pela internet. Está parabenizando pelo esforço e paciência com que suportaram a frente da Compesa nessa crise, jamais vista na região. Quer saber se a Itam, Nádia, será beneficiada com a adutora, a adutora do Pajeú. Se Itam vai receber algum benefício, como é que vai ser o abastecimento dessa comunidade, que é uma comunidade importante de Carnaíba?
Primeiramente, eu agradeço o elogio de Nildo, né? Muito obrigada, Nildo, pela compreensão e aceitação do nosso trabalho. E eu informo que a população da Itam, eu tive o prazer de ter o contato com várias pessoas, vários líderes em Câmara de Vereadores. Foi uma população muito compreensiva em aceitar, inclusive, o rodízio, né, que estávamos fazendo, seguindo o próprio rodízio de afogados de 15 dias, é que a gente abria o sistema integrado dos Edantes para abastecê-lo. E conforme eu combinei com todos, a partir do momento que a gente ia regularizar o abastecimento aqui de afogados com essa chegada da doutora do Pajeú, nós vamos também regularizar a Itam. Então, não, pelo sistema integrado dos Edantes, não vai ser pela doutora do Pajeú. A gente não tem rede que atenda a doutora do Pajeú, que é de São Francisco lá, e sim o sistema integrado, que é um sistema de água dos poços, que é água primeiríssima. Eu acho que ninguém vai querer deixar de ter essa água lá, claro. Não. Uhum. Então, a gente vai voltar a atender melhor, mas só tá mais perto, deixa a gente terminar de dar o círculo de abastecimento, e aí sim a gente vai também abastecer mais satisfatoriamente a localidade da Itam e todas as pessoas que recebem água ao longo desse sistema integrado, no Chafariz. Então, muito obrigada a todos, até pela compreensão, e dentro de alguns dias, assim que a gente regularizar, a gente também vai regularizar a localidade da Itam.
O Felipe Lopes, parabenizando também o Austin e Nádia, mantiveram esforços contínuos para atender a população. Está acompanhando de perto e pode dizer que a gestão é digna de elogios. A população precisa ser compreensiva e paciente, que será abastecida o quanto antes. Está dizendo ele aqui pela internet.
Felipe, muito obrigado. Eu agradeço. É bom escutar isso, porque ainda tem muitas pessoas que ficam naquela, essa é a gestão, esses coordenadores, essa gerente, devia ser tudo demitido, devia tudo sair. Mas eu digo a vocês, ó, qualquer um no meu lugar que fosse, iria tentar fazer realmente o melhor possível, que é o que nós estamos fazendo até então. É tentar distribuir um pouquinho de água. Realmente é uma ginástica. Então, independente de ter sido eu ou outra pessoa da Compesa, iria ser a mesma coisa. A nossa equipe iria tentar fazer a mesma coisa, era tentar distribuir um pouco de água na ginástica, que não foi fácil. E assim, o que eu tenho é agradecer a toda a minha equipe, toda, mas sem exceções, desde a equipe de manutenção, de ponta, que fica na rua, que é neném, que é com seu ajudante, Teovando, seu ajudante, como os operadores, que são pessoas chaves, que estão ali operando dia e noite para que os sistemas operem, todos os coordenadores, todos os terceirizados que tem na rua, enfim, toda a nossa equipe realmente foram guerreiras. Eu chamo muito assim, nossa equipe aqui do Sertão é uma equipe guerreira, que vem lutando há mais de ano com essa seca e tentando ter equilíbrio perante a população e tentar dividir de forma realmente igual. igualitária para todos, né? Realmente a gente está tentando assim ser o mais democrático possível com a distribuição pouca que tínhamos. E agora, graças a Deus, pelo menos na cidade de Afogados e Itabira, já vai dar uma melhorada.
O pessoal da Rua do Posto de Saúde no São Brás, Washington, dizendo que não recebeu água, já falando aí em 30 dias. Qual é a situação dessa área do São Brás?
Olha, a gente estava atendendo essa área até hoje de manhã, tivemos que parar por conta desses vazamentos que ocorreu nesse trecho, mas a gente acredita que no longo do dia a gente deve funcionar todos os vazamentos e provavelmente a partir da noite já deve começar a voltar o abastecimento dessa área novamente.
Uhum. Sebastiana do Solidão, Nádia, dizendo que estão sofrendo sem água, a Compesa prometeu umas bombas na parte alta da cidade, diz ela, e ainda não levou. Como é que vamos ficar, está dizendo ela? Como é que está a situação de Solidão?
A gente já está articulando que tinha umas peças que realmente de um barrilete que a gente não estava conseguindo encontrar, mas já está sendo providenciado, que é uma pequenas conexões, que é uma intermitência tão pequena, mas que atrapalha um pouco a gente executar o trabalho. O que a gente precisa botar é água no reservatório elevado lá. Quando a gente conseguir colocar água naquele reservatório novo que tem lá, a gente vai atender satisfatoriamente as partes altas da cidade, que realmente é um dos nossos gargalos. Quer completar, Washington?
Não, só complementando a questão do abastecimento de Solidão, que a gente, por conta desse problema em alguns setores, a gente está também colocando uma quantidade de água via carro-pipa também lá, para dar um suporte no abastecimento de lá.
Certo.
Até concluir esse trabalho lá na estação de tratamento e colocar água no reservatório. A partir desse momento que a gente conseguir, vai abastecer pelas torneiras essa partezinha alta.
O Cláudio Kennedy dizendo que, mesmo com a casa dele sem água alguns dias, nesse período, acha normal, todos tivemos que passar por isso. Mas está dizendo que a Compesa fez e faz um excelente trabalho. A única coisa que queria que a Compesa fizesse era quando a água da adutora chegasse para valer e vissem uma forma de multar quem desperdiçasse água. Todos achavam antigamente que a água da barragem de Brotas não iria acabar. Hoje passamos por isso e queríamos que eles vissem isso. Eu diria que uma coisa, se há uma lição para se tirar, eu acho que a população está aprendendo a lidar mais com a água, mas ainda há abuso. Hoje mesmo recebi telefonema de ruas no centro com a água chegando, que começa onde tinha gente já lavando calçada, que é um crime, né? Mesmo com a água da adutora, né, Nádia?
E até porque, assim, a gente vale a pena lembrar que a gente já vem mais de ano fazendo trabalho de conscientização. Passeata fizemos na cidade, vivo eu e minha equipe dando palestras nas escolas também, para tentar realmente colocar na cabeça da população, e às vezes, muitas vezes, pelas crianças, para ver se chegam, né, os adultos, o uso racional da água. Mas, assim, eu digo a você que boa parte, Nil, foi atingido. A gente realmente não consegue atingir um todo, mas boa parte a gente conseguiu atingir. Mas, infelizmente, ainda tem pessoas que dão respostas até desagradáveis. Quando a gente vai falar, eu estou pagando a conta, infelizmente, a gente não sabe se paga a consciência, como diz o ditado, né? Uhum. Mas a gente ainda está trabalhando com isso. A gente fica de mãos atadas porque não existe dentro de um decreto, nada legal que possamos multar, desde que uma pessoa realmente esteja com hidrômetro e esteja pagando a sua conta. Agora, se for clandestino, como a gente também vem encontrando, aí sim, a gente realmente está regularizando. Pessoas que religam novamente estão pagando multa, bypassando, aí a gente realmente tem como multar.
Uhum. Washington, eu queria voltar a falar numa questão que a Nádia conversou conosco há alguns dias, de uma área lá no bairro Brotas, onde havia, me parece, uma ligação irregular. A Nádia até lembra que o senhor procurou a gerência, a Nádia respondeu ao amigo que falou. A Compesa vai formalizar essa rede? Qual a situação daquela área?
Olha, a gente já está atendendo aquela área, aquela é uma rede que ela é atendida pela rede da ABB. Inclusive a gente está com água nesse momento para lá, só que a gente tem uma deficiência na nossa rede de distribuição específica naquela localidade. Já fizemos uma análise prematura lá para verificar realmente a necessidade de o que a gente poderia fazer. E para melhorar o abastecimento daquele setor, a gente precisaria trocar uma grande quantidade de rede. A gente vai levar isso para a nossa equipe, a gente tem uma área técnica especializada para isso, para fazer esse estudo, e eu acredito que a gente deve começar a substituir algumas redes que a gente está com déficit aqui em Afogado da Engazeira para melhorar o abastecimento. Então, a gente já está fazendo isso em alguns pontos, já está fazendo até inclusive em algumas localidades com parcerias com prefeitura, às vezes com parceria com a própria comunidade, para conseguir melhorar a distribuição. A gente sabe da dificuldade que a gente tem em alguns setores de abastecimento por conta de rede, e a gente está fazendo isso. Mas pelo aquele senhor, aquela área lá já está sendo atendida. A gente sabe que o atendimento lá ainda não está satisfatório, mas que a gente está conseguindo atender. A gente vai melhorar quando a gente realmente fizer um trabalho de ampliação de rede naquele setor ali.
A gente, completar aqui, que a gente está atendendo ele pela mesma rede antiga que ele tinha, mas diante da situação que ele nem ninguém tem autorização de mexer no registro. Quem mexe é a gente, entendeu? Até a gente fazer toda a intervenção da rede todinha e isolar essa saída da ETA.
O Miro Lima está dizendo que na rua Valdeci Xavier de Menezes só está chegando ai por pouco tempo e quase zerado de água. O que é que você diz para ele, Washington? Valdeci Xavier, que fica no São Brás.
Olha, exatamente essa rede que a gente parou agora de manhã. Paramos de 5 horas o abastecimento de lá, no São Brás. São Brás, Sobreira, aquela parte toda, devido a essa quantidade de vazamento que foi detectado, provocado na maioria deles pela equipe de esgoto que passou e não tinha água na rede. Então, quando a gente botou água, quando a gente pressurizou, realmente apareceu esse vazamento. Então, paramos o abastecimento para ser sanado esse vazamento e, posteriormente, a gente deve voltar a atender lá, eu acredito ainda que hoje à tarde.
Hoje à tarde já dá para começar a receber. E Tabira, Nádia, quando é que Tabira começa, se já está recebendo, quando é que começa a receber água da adutora?
Na hora que chegou aqui, a gente já começou a botar para Tabira. Tem Tabira também está recebendo água já do São Francisco e a gente já está acompanhando toda a rede, a operação lá da elevatória intermediária. Já botamos o segundo conjunto, que é onde maior potênciazinha hoje, né, para poder realmente aduzir melhor. Agora, muitas pessoas estão perguntando sobre as ligações da rede adutora, realmente que estão fechadas. Até a gente conseguir equilibrar a Tabira, botar água lá, aí a gente vai conseguir ligar novamente todo mundo, provavelmente na próxima semana. Então, até lá, a gente tem que fazer esse trabalho, que a gente está testando também uma vazão maior nessa rede, porque estava trabalhando também com pouca água. E aí, a gente conseguir botar, deu o giro lá, a gente, na semana que vem, está ligando também o pessoal que fica ao longo da adutora.
Bom, eu estou na reta final, mais alguma questão? Quer falar mais alguma coisa?
Sim, gostaria de agradecer muito também a equipe da Projetec, na pessoa de Nilvan, quem realmente estava à frente desse projeto, dessa adutora do Pajeú. Quero agradecer toda a equipe da Rocha, que realmente vem trabalhando também incansavelmente e vem nos atendendo na medida possível na pessoa de Leandro. Então, muito obrigada a essa equipe, realmente, que é o pessoal que representa a Denox aí na região, que está trabalhando na adutora do Pajeú e que está realmente nos dando essa alegria de ter essa água. E nossa equipe todinha que vem trabalhando incansável, dia e noite, monitorando e fazendo o que é devido e dando o apoio e o suporte necessário para que essa água chegasse aqui. Então, eu agradeço a todas essas nossa equipe, a equipe da Rocha, da Projetec, e principalmente, do fundo do meu coração, é agradecer à população, que realmente foi uma população muito sofrida, que vem sofrendo conosco, mas que eu posso aqui deixar nossos eternos agradecimentos pela compreensão e paciência, e que na medida do possível a gente vai melhorar toda a situação. E não posso esquecer dessa grande parceira que é a Rádio Pajeú, da pessoa de Nil Júnior, Michele e Tito, e enfim, todos, Celso Brandão, todo mundo que vem trabalhando. Se eu esqueci alguém, me perdoe, mas fica representado aqui em nome de Nil Júnior.
Deixa eu só chamar para ouvir o Washington na sequência, porque o Evandro fez gravou uma sonora, uma reportagem de uma rua que está com problema de estouramento. E o Evandro falou sobre isso, porque você pediu a presença da nossa equipe aí, fomos em loco verificar o problema. Evandro.
Meu amigo Nil Júnior, estou aqui na rua, na transversal da rua Capitão Arruda. Aí em frente, quase, aliás, é ao lado, né? Quase em frente à Igreja Adventista do sétimo dia, no bairro São Brás, onde tem um cano aqui, o vazamento de água. É um canozinho fininho. Dona Maria José, que é moradora da rua, revoltada com o desperdício. Nós estamos vivendo agora um racionamento terrível com a seca. Está aqui, de pingo em pingo, um remendozinho aqui na borracha e a água descendo. Está tudo molhado aqui, é no barro, não tem calçamento essa rua. Existe uma obra mais adiante, mas Dona Maria José, a senhora, há quanto tempo que está esse cano aqui vazando essa água?
Ontem. Muita água aqui mesmo. Aí eu fui lá na ali no Curelhão para pedir para alguém tomar as providências, porque está jorrando muita água aqui. Não tem condição de ficar assim, pé e faltar para nós nas casas, né?
Então, isso aí era um cano, deve ser de uma residência, certamente, que é um cano fino, né?
É do prédio da minha casa aqui, passa por outras casas aí na frente.
Tá afetando o abastecimento da sua casa?
Tá. Tá faltando água aqui pra nós.
Deve ser por isso aí, é?
É, por conta desse cano quebrado aqui, porque assim, o cano tá muito maltratado, que os carros passam, aí quebra o cano, aí ele tá bem, tá igual uma folha. Aí no que passa os carros, aí ele vai cada vez mais quebrando, aí fica nessa situação.
Colocaram essas pedras justamente pra o carro não passar por cima?
É, foi eu e a minha vizinha que coloquemos, já pra evitar dos carros passarem e quebrar.
Mas eles passam de todo jeito?
Passam de todo jeito.
Então tá bom, vamos fazer o seguinte, vamos pedir a Compesa para tomar uma providência com relação a esse cano que está quebrado aqui no bairro São Brás, atenção ó, na transversal da rua Capitão Arruda, em frente à Igreja Batista, aliás, Adventista do Sétimo Dia, do bairro São Brás. Portanto, Nil Júnior, tá aqui o problema, vamos esperar agora uma solução para definitivamente resolver esse problema nessa rua, inclusive Dona Maria José, que está aguardando uma solução. Evandro Lira, para o Manhã Total, o secretário do povo.
É, e essa não precisou nem você ir atrás buscar a resposta, porque a resposta está aqui. O Washington está aqui para falar. Washington.
Não, realmente já está anotado aqui. Como eu disse, a gente está com muito vazamento naquele, específico naquele setor. As equipes já estão lá. Esse problema específico eu notei aqui. Vou mandar uma equipe para verificar esse vazamento. E com certeza, se ainda não tiver consertado, eles consertam ainda hoje. Uhum. A gente até agradece a população. A gente até pede que encaminhe todos os avisos a Compesa, para que a gente possa tomar as providências. A gente tem duas equipes, são duas equipes bastante competentes e que trabalham diuturnamente para que a gente possa sanar esses vazamentos.
Vale a pena ressaltar que, só reforçando o que a gente disse no início da entrevista, no início, que vão ocorrer realmente vários, é provável que ocorram vários estouramentos, porque a rede estava trabalhando seca e agora pressurizada. Então, é muito importante, a gente pede a colaboração, se possível, da população mesmo, nos ajudar, comunicar, como sempre comunica aqui a rádio, vocês passam para a gente tentar corrigir em tempo hábil, para realmente conseguir liberar novamente o abastecimento naquele setor que estiver sendo prejudicado.
Sem dúvida. Washington, para você também, muito obrigado.
Eu que agradeço, e eu sei que a gente vai ter mais oportunidade para a gente estar aqui, mas eu queria aproveitar o espaço também para agradecer, porque para que a gente possa fazer esse trabalho, tem muita gente por trás da gente. Então, a gente não pode esquecer realmente essas pessoas, que a gente, realmente, sem elas, não poderia fazer nada. Então, a gente aqui agradece mais uma vez, tanto a população quanto todas as nossas equipes que estão por trás da gente, que estão dando o apoio e a força para que a gente possa passar por essa crise. Como você disse, eu acredito que a gente está no final dela.
Já estamos. O clima do debate, me parece, é outro, totalmente diferente. Nádia, obrigado.
Muito
valeu,
obrigada,
mais uma vez.
Muito obrigada, Nil Júnior. Muito obrigada mais uma vez a todos os nossos clientes e ficamos sempre à disposição para qualquer novo esclarecimento. Nosso eterno agradecimento e um bom dia.